Capítulo 14. Quem era meu sogro? Meu futuro sogro, Fernando Fidelis, era um homem temido na região. Tinha tido durante anos uma relação muito estreita com as pessoas que passaram pelo poder no estado de Alagoas. Para se ter uma ideia, ele tinha um mandado de prisão por homicídio desde os 18 anos de idade e só foi preso quando já se aproximava dos 40, apesar de andar tranquilamente por todos os lugares que queria. Ele relatou-me no ano seguinte, em 2004, quando o conheci, que aconteceu dele chegar a um bar em uma cidade vizinha que eu trabalhava, onde estava um delegado, que chamaremos aqui de Simval, que se retirou ao vê-lo para não ter que prendê-lo. Para se ter uma ideia dos contatos que ele tinha, me falou que certa vez fora pego em uma blitz com outros amigos e o carro cheio de armas, e que depois de algumas ligações, ele fora liberado e as armas devolvidas. Contou-me também que certa vez um tio seu matou um político da cidade de Pindoba, Alagoas. Foi um crime de grande repercussão no estado. Disse que na fuga seguiu com o tio e que na época, quando toda a polícia do estado procurava por eles, estavam escondidos na casa do governador. Certa vez, em uma conversa que tivemos no presídio, ele me deu alguns conselhos para que eu não me envolvesse com os grupos de extermínio que havia na polícia. Disse que certa vez fora convidado por um delegado muito conhecido para matar alguém e que após pensar um pouco recusou a oferta. Porque, segundo ele, quem faz esse tipo de coisa com essas pessoas, no futuro geralmente é descartado por queima de arquivo. Relatou-me ainda que um policial civil que estava preso no mesmo módulo que ele, que chamaremos aqui de Juninho, se gabava de ter matado, com um grupo de policiais, uma deputada federal e que outras pessoas haviam sido condenadas no lugar deles. O policial Juninho havia dito para ele que o crime teria sido planejado dentro da sede da Polícia Civil. O mandante que havia sido condenado não tinha nada a ver. Disse que esse grupo de policiais, quase todos, já haviam morrido. Mais tarde, essas mortes foram chamadas de Guerra dos Policiais, que foi uma guerra pela divisão do dinheiro desse crime, como fiquei sabendo alguns anos depois. Segundo o policial Juninho, o crime teria custado R$200 mil e teria sido encomendado por um político insatisfeito por uma quebra de acordo. Descobri mais tarde, em um dos distritos que trabalhei, que essa guerra começara na hora da divisão do dinheiro. O policial que tinha ficado de receber o dinheiro ficou com 150 mil e disse para os outros que só tinha recebido 50 mil. Na ocasião, um deles ligou para o mandante e o mesmo informou que havia pago tudo e que se resolvesse com quem estava com dinheiro. E assim a matança começou.